digital do cidadão.
Nele estão aplicativos bancários, documentos, senhas, meios de pagamento, autenticações eletrônicas e acesso a serviços públicos.
E a cadeia envolvida no roubo desses aparelhos aumenta a violência urbana e abastece o crime organizado.
Por isso, o governo lançou hoje a nova fase do Programa Nacional Celular Seguro, criando um banco de dados nacional para consulta sobre aparelhos roubados ou furtados.
Foi inaugurada nesta terça-feira uma nova etapa no enfrentamento ao roubo de celulares no Brasil. O presidente Lula assinou o decreto que institui o Banco Nacional de Celulares com restrição. Essa ferramenta reunirá informações sobre aparelhos roubados, furtados ou extraviados em todo o território nacional, como detalhou o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.
Agora, qualquer policial do Brasil vai ver todos os registros, seja do Amapá, do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, todos vão ser vistos no mesmo sistema, porque nós vamos colocar o combate ao roubo e furto de celulares como prioridade da agenda nacional.
Por meio dessa integração, será possível identificar aparelhos com registro de roubo ou furto em utilização e encaminhar notificações aos usuários para devolução voluntária e regularização da situação junto às autoridades policiais. Desde 2020, já foram registrados cerca de 3 milhões de aparelhos aptos à recuperação. Com essa iniciativa, o governo passa a atuar diretamente sobre a cadeia econômica que sustenta esse tipo de crime, de acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima.
Não tem efeito apenas no que diz respeito ao celular. A violência urbana dos grandes centros, que é afetada com essa prática, que atemoriza tantos, vai ser modificada completamente na medida em que o programa ganha corpo e adesão. Toda a cadeia criminosa se modifica e esse incentivo diminui da prática do crime.
Em outra frente, os próprios cidadãos podem fazer sua parte por meio de uma ferramenta pública de consulta, que permite verificar se o aparelho possui restrição. O presidente Lula destacou a integração de bases públicas e privadas que viabilizou a medida e a importância de cada cidadão fazer a sua parte.
Vai ter a participação dos 27 governadores do estado, no governo federal, das agências reguladoras, das empresas de comunicação. Então, o que a gente está dizendo é que se você comprou um telefone sem saber que era roubado, mas comprou, você tem que procurar uma delegacia para entregar. Se você souber de onde você comprou, melhor ainda, porque a gente quer punir quem rouba, a gente quer punir quem vende, a gente quer punir o crime organizado.
Por meio do site ou do aplicativo do Programa Celular Seguro, o cidadão pode verificar a procedência de um telefone celular, tendo em mãos o número e-mail, um código de 15 dígitos que é como se fosse a identidade do celular. Esse número pode ser encontrado na caixa do aparelho, atrás da bateria ou discando asterisco Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Nesse último caso, o código aparecerá automaticamente. Reportagem Natália Kozlik.
Novos equipamentos para o tratamento de câncer.
E aparelhos de ressonância para todas as regiões do país.
Investimentos de mais de 160 milhões de reais do Ministério da Saúde para ampliar o atendimento especializado no país.
O presidente Lula esteve hoje em São Paulo anunciando os investimentos.
O acelerador linear de alta tecnologia entregue ao Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo, vai ampliar o tratamento de câncer na unidade. O equipamento é capaz de gerar raios-x precisos, exatamente no local do tumor, sem causar maiores danos no tecido saudável. O presidente Lula, que concluiu sessões de radioterapia este mês, destacou a alta tecnologia do equipamento.
A máquina que vocês vão fazer radioterapia aqui na Zona Leste é muito mais moderna do que aquela que eu faço em Brasília. E eu acabei de fazer 15 sessões de radioterapia. E nós não estamos fazendo favor. O que nós queremos é que, independentemente do lugar onde mora, independentemente da cor, independentemente da religião, todos têm direito a um tratamento igual, justo e de boa qualidade.
Também nesta terça-feira foram entregues aceleradores lineares em Fortaleza, Ceará, e em Sinop, no Mato Grosso. Em Sinop, que tem 500.000 de habitantes, a chegada do aparelho vai facilitar a vida de pacientes que percorriam até 1.800 quilômetros para receber atendimento em cidades como Cuiabá e Barretos. Já em Fortaleza, o acelerador linear vai para o Instituto do Câncer do Ceará, referência na região. A ampliação do cuidado aos pacientes com câncer é uma prioridade do programa Agora Tem Especialistas, que busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, incluindo os procedimentos radioterápicos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou as entregas dos aceleradores lineares em todo o país.
Nós estamos comprando nesses 3 anos 105 aparelhos, nenhum país do mundo está fazendo essa compra. Graças a essa expansão, todos os estados brasileiros têm agora um centro de radioterapia para cuidar da sua população. O último que faltava era o estado de Roraima, o equipamento já chegou lá, tratando a população inteira.
Durante o evento, Lula e Padilha assinaram ainda contrato que vai garantir a compra de 20 aparelhos de ressonância magnética para 15 estados. Os novos equipamentos contarão com investimento de 111 milhões de reais. Reportagem Graziele Bezerra.
Inaugurada hoje a primeira etapa das obras da nova Serra das Araras, na Via Dutra, no Rio de Janeiro.
O trecho de 4 quilômetros no sentido para São Paulo vai dar mais segurança viária e conforto para os motoristas e pedestres.
A inauguração contou com a presença do presidente Lula, que ressaltou a importância econômica do investimento para o estado.
Com investimento de 1,5 bilhão de reais, a nova Serra das Araras integra a modernização da Via Dutra. Com mais de 70% das obras executadas, o projeto deve aumentar a segurança e melhorar o fluxo de veículos. Nesta primeira etapa, foram liberados 4 quilômetros da pista de subida, no sentido São Paulo, com 4 faixas de rolamento e 8 novos viadutos. Segundo o ministro dos Transportes, Jorge Santoro, as obras resolvem um problema antigo da região.
Resolve um problema de uma rodovia que fica mais de 40 dias do ano fechada, se somar todas as interrupções que acontecem nela todos os dias, por acidentes. A ideia aqui é segurança, olhar as pessoas.
O trecho recebe cerca de 390 mil veículos por mês, sendo mais de 1/3 de carga. Segundo a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, os benefícios vão além da infraestrutura.
E a gente investe em infraestrutura que a gente chama econômica, mas também infraestrutura social. É aumentar esse tipo de investimento que melhora a economia brasileira e melhora a qualidade de vida das pessoas nas cidades.
O presidente Lula destacou os impactos da obra para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos no estado.
Eu tenho certeza que o resultado dessa obra aqui vai significar mais desenvolvimento para o Rio de Janeiro, mais empresas para o Rio de Janeiro e mais emprego de qualidade para o Rio de Janeiro.
Ao todo, serão 16 quilômetros de extensão, 8 em cada sentido. A nova configuração contará com 4 faixas por direção, 24 viadutos, 2 rampas de escape, 3 passarelas, iluminação integral, monitoramento inteligente e cobertura 4G. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Estudo divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome apurou os resultados do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, sobre a vida dos agricultores familiares.
Os números apontam aumento da renda de 30% de cerca de 30% na renda per capita das famílias.
E queda da permanência desses agricultores em programas de transferência de renda.
Agricultores familiares parceiros do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, registraram um aumento de até 30% na renda per capita. Além disso, estes agricultores reduziram até 57% a probabilidade de permanência no Cadastro Único, porta de entrada de programas sociais. Atualmente, 75% dos agricultores participantes do PAA, na modalidade compra com doação simultânea, estão inscritos no CadÚnico. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do ABC e pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Os resultados resultados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é gestor do PAA. O secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Rafael Osório, falou sobre o PAA como ferramenta de emancipação econômica dos agricultores familiares.
Então, acessando o PAA, esse agricultor familiar que está no Cadastro Único, ele pode investir na sua produção, ele pode vir acessar outros programas, receber assistência técnica e, dessa forma, sair de uma forma definitiva do Cadastro Único e da necessidade de ter apoio de programas sociais.
A pesquisa mostra que os beneficiários na modalidade compra com doação simultânea tiveram aumento médio de R$ 50,00 na renda per capita. Isso equivale a um crescimento de 30%. Entre os participantes da modalidade PAA Leite, o aumento foi de R$ 32,00 por pessoa, um avanço de 19% na renda destes produtores. A secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, destaca a importância do PAA para a garantia de comida na mesa dos brasileiros e para a economia.
O recurso público investido no programa de aquisição de alimentos retorna com muitos bons investimentos para a nossa sociedade, para cada pessoa que participa, mas também para a nossa sociedade como um todo, ao promover a venda de alimentos, comprando da agricultura familiar, principalmente agricultores do Cadastro Único, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, incluindo, abrindo a porta do mercado da comercialização para muita gente que vinha ficando para trás, ao mesmo tempo mostrando para os municípios a importância das compras públicas da agricultura familiar e de ações de segurança alimentar e nutricional.
O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, elenca como meta para o PAA alcançar uma quantidade maior de pessoas, tanto os que produzem alimentos quanto os que precisam deles.
Mas é preciso uma jornada que possa alcançar maior escala e possa, a partir daí, colocar produtores, produtoras em condição de uma linha direto com o mercado. E, é claro, com isso, elevar a renda.
Em 2024, o PAA alcançou 3.334 municípios brasileiros. 84% deles relataram ampliação da busca ativa de agricultores familiares. 76% apontaram avanços na identificação de pessoas em situação de insegurança alimentar. 29% dos municípios realizaram levantamentos junto a povos e comunidades tradicionais, o que ampliou estratégias de inclusão desses públicos no PAA. 86% dos municípios consideram decisivo o suporte oferecido pelo governo federal para a execução do programa. Para acessar a pesquisa na íntegra e conhecer detalhes sobre o PAA, busque por gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
Pois é, e além de melhorar a vida dos agricultores familiares, o programa de aquisição de alimentos também ajuda a melhorar a qualidade da merenda consumida pelos estudantes de todo o país.
É que parte dos alimentos frescos comprados pelo PAA é destinada à alimentação escolar, que agora usa menos ultraprocessados.
E comida fresca, feita na hora, abre espaço também para a criatividade das merendeiras.
Hoje, o governo do Brasil premiou as melhores receitas preparadas por essas profissionais.
Tem receita que vai muito além do sabor, tem afeto, cuidado e uma vontade enorme de ver os estudantes bem alimentados. Foi assim que 55 merendeiras de todo o Brasil conquistaram um lugar entre as melhores receitas da alimentação escolar do país. A Vânia Patrícia, de Boa Vista, em Roraima, apostou no frango flambado com creme de abóbora, prato cheio de sabor e memórias da culinária local.
O prato foi aprovado pelas crianças, gostaram e querendo, pedindo para repetir mais.
Já o Evandro dos Santos, de Francisco Beltrão, no Paraná, levou para a disputa um yakisoba vegano, receita de tradição e sabor.
Na composição dele, macarrão, os legumes, que os alunos não tinham tanta saída com os legumes e verdura. Então, veio essa inspiração, vamos fazer alguma coisa com nossos legumes, com a nossa agricultura familiar, que geralmente está com produtos orgânicos.
As receitas estão entre as vencedoras da terceira edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, realizado nesta terça-feira em Brasília. A iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, valoriza o trabalho das merendeiras que todos os dias ajudam a levar uma alimentação saudável, equilibrada e de qualidade aos estudantes da rede pública. Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, lembra que o Programa Nacional de Alimentação Escolar repassa anualmente cerca de 6 bilhões de reais para garantir mais de 50 milhões de refeições diárias. Em 2023, após anos sem reajuste, o FNDE elevou os valores para a compra de merenda. Também subiu de 30% para 45% a obrigatoriedade para a compra direta de alimentos da agricultura familiar e restringiu ultraprocessados nas escolas.
Cerca de 3 bilhões de reais do orçamento total do programa vão ser destinados à agricultura familiar. Mais oportunidades para pequenos produtores, mais alimentos frescos nas escolas e mais desenvolvimento nos municípios.
Com foco em alimentos mais saudáveis, o Programa Nacional de Alimentação Escolar quer mostrar com o prêmio que o principal ingrediente está todos os dias no prato servido aos estudantes. O carinho de quem sabe que alimentar também é uma forma de educar. Um exemplo para os profissionais que fazem toda a diferença na vida das crianças, disse a primeira-dama Janja Lula da Silva, embaixadora da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
São pessoas que conhecem os estudantes, as estudantes que acolhem com um sorriso, que oferecem afeto e oferecem também uma refeição saudável e ajudam a construir um ambiente escolar mais humano e acolhedor.
Além do reconhecimento, cada merendeira vencedora recebe um prêmio de R$5 mil. As escolas representadas pelas receitas também recebem R$8 mil para investir em equipamentos e melhorar a estrutura das cozinhas escolares. Reportagem Pablo Mundim.
O Brasil anunciou hoje um pacote integrado de ações voltadas para a população em situação de rua durante a programação da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas.
A iniciativa interministerial prevê recursos para a qualificação de cozinhas solidárias, ampliação do atendimento em saúde e inclusão social de pessoas em contexto de vulnerabilidade.
Durante o evento, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, reforçou que o país precisa avançar nas ações integradas de assistência para garantir direitos à população de rua.
A agenda de população em situação de rua, ela não é a agenda de um ministério só. O que importa é que a gente tenha um governo federal todo unido em prol e em defesa da proteção dos direitos da população em situação de rua. Não é um espaço de disputa, é um espaço de construção, é um espaço de avanço.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou o maior esforço orçamentário da história para ações voltadas à população de rua.
Os repasses vão ser destinados à criação de novos Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social, os CAIS, executados em parceria com a sociedade civil e universidades.
O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ademar Borges, detalhou a distribuição dos recursos.
Nós aplicamos 46 milhões para 263 centros POP, 27 milhões na implantação de 30 unidades CAIS. Nós também fizemos um investimento para a formação de mais de 5 mil profissionais de segurança pública, para que esses profissionais tenham acesso a uma cultura orientada pela proteção de direitos humanos, além de mais 70 milhões de investimento junto com o Ministério de Direitos Humanos para o programa Cidadania POP.
Já na área da saúde, vão ser investidos 120 milhões de reais anuais para as equipes do consultório na rua, o que deve garantir atendimento em todas as unidades da federação.
O pacote também engloba o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com a implantação de novas cozinhas solidárias e a formação profissional.
Atenção contribuinte, a Receita Federal abriu hoje as consultas para o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026.
Trata-se do maior lote de restituição da história do país. Ao todo, o governo federal vai injetar 11 bilhões de reais na economia.
O valor vai beneficiar mais de 9 milhões e 500 mil contribuintes em todo o Brasil.
Desse total, cerca de 8 milhões e 900 mil pessoas utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix.
A restituição será paga na próxima terça-feira, dia 30 de junho.
Para consultar o segundo lote, basta acessar gov.br/Receita Federal ou utilizar o aplicativo do Imposto de Renda no seu celular.
projetos culturais, de esporte. Muitas das políticas públicas são patrocinadas por empresas estatais do governo do Brasil.
Esse contrato ou esses contratos são acompanhados de perto pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
E para isso, a SECOM conta com uma plataforma que permite checar a implementação dos projetos patrocinados em todo o país.
É com o patrocínio que muitos projetos conseguem sair do papel. E quando esse patrocínio parte de empresas e órgãos públicos, regras devem ser seguidas para garantir, por exemplo, a transparência do processo. O acompanhamento da gestão desses recursos é feito pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, que agora ganhou uma plataforma mais moderna. Como explica Ana Luísa Fraga, diretora de patrocínios da SECOM.
O patrocínio hoje agrega muito à política pública. Então a gente está fazendo essa caminhada de melhorar a nossa ferramenta e transformar o patrocínio como política pública, agregando os dados que as estatais nos prestam de informação com relação ao que elas vão fazer.
50 empresas parcial ou completamente controladas pelo governo federal ofertam patrocínios no país. Só em 2025 foram mais de 2.400 ações de patrocínio feitas por estatais. A secretária de Publicidade e Patrocínio da SECOM, Samantha Marchiori, afirma que a expectativa é que a nova ferramenta ajude a identificar onde os investimentos estão chegando e quais resultados estão sendo alcançados.
A gente avalia muito isso, se aquele projeto ele faz sentido para aquela região que está recebendo, seja um projeto de esporte, seja um projeto de cultura, e claro, se ele está dentro das condicionantes, né, que a própria governança dos órgãos passa.
A ferramenta incorpora recursos de monitoramento, avaliação de resultados e inteligência de dados para tornar a gestão mais transparente e eficiente, permitindo acompanhar em tempo real os impactos sociais, econômicos, culturais, esportivos, ambientais e territoriais dos investimentos. Reportagem Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Mais de R$1 bilhão investidos na retomada econômica de comunidades rurais na bacia do Rio Doce.
A ação vai beneficiar comunidades rurais de 49 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo, atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão.
O recurso é destinado ao fortalecimento da agricultura familiar, ao incentivo à produção de alimentos saudáveis e à regularização gratuita de propriedades rurais.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o foco também é em recuperar o solo da região e abrir novos mercados para os produtores locais.
O governo federal já havia repassado mais de R$400 milhões para a retomada das produções rurais.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Em produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STJ aprova regras para que juízes decidam sobre participação de crianças e adolescentes em conteúdos digitais.
TSE determina a remoção de publicações que associavam político e partido a organizações criminosas.
TST divulga levantamento sobre risco de endividamento por motoristas por aplicativo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça aprova regras para a atuação de crianças e adolescentes na produção de conteúdo para plataformas digitais.
A medida é uma consequência da entrada em vigor do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente Digital em março deste ano. Marta Ferreira.
A norma estabeleceu que crianças e adolescentes precisam de autorização judicial em casos de exposição nas redes sociais, tanto em perfil próprio quanto em canais de adultos e quais são os procedimentos a serem adotados pelos magistrados. Entre os pontos a serem analisados estão o grau de exposição, a carga horária semanal e a remuneração. A resolução define prazos para a validade dessas autorizações. Os alvarás terão duração máxima de 12 meses para crianças e de 18 meses para adolescentes, podendo ser alterados a qualquer momento por decisão judicial.
TSE determina a remoção de publicação que associa Flávio Bolsonaro a facções criminosas.
Em outra decisão, o tribunal já havia determinado remoção de publicação que associava o PT a organizações criminosas. Mariana Fabre.
A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção de vídeo e imagens veiculados por diversos perfis em redes sociais que associam o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro à operação da Polícia Federal denominada Unha e Carne. Para a relatora, o conteúdo extrapola os limites da crítica política admissível e constrói uma narrativa sem indicação de dado concreto, investigação formal ou imputação jurídica. Em outra decisão liminar concedida pelo vice-presidente do TSE, ministro André Mendonça, foi determinada a remoção de vídeo publicado nas redes sociais que associava o Partido dos Trabalhadores ao financiamento de campanhas eleitorais por organizações criminosas. O ministro entendeu que a publicação extrapola os limites da crítica política ao atribuir suspeita ao partido sem demonstração mínima de veracidade. Em ambos os casos, as decisões liminares determinaram a remoção das publicações em até 24 horas, sob pena de multa diária. O plenário do TSE ainda vai analisar os casos.
Levantamento do Tribunal Superior do Trabalho aponta que motoristas por aplicativo têm risco maior de se endividarem.
O que influencia isso são os custos e riscos com a atividade, além das condições de trabalho. Rossini Gomes.
O levantamento concluiu que o motorista tem um custo mensal que gira em torno de R$ 5.600. Para superar esse valor e ter lucro, é preciso trabalhar por, no mínimo, 8 horas diárias durante 22 dias sob uma condição instável de trabalho. Como o modelo não garante previsão, folga remunerada nem assistência médica, as chances de endividamento aumentam. Segundo o estudo, é possível pegar dinheiro emprestado direto com as plataformas de transporte. E para pagar, os valores são descontados do pagamento recebido pelas corridas.
Pessoa relativamente incapaz pode ser sócia em holding familiar, que é um tipo de empresa criada para administrar o patrimônio de uma família, facilitando a gestão e o planejamento sucessório.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher curadora do esposo relativamente incapaz ajuizou ação para criar uma sociedade limitada do tipo holding familiar, tendo como sócios ela e o marido, casados em comunhão parcial de bens, cada um titular de 50% das cotas. As instâncias ordinárias julgaram a ação improcedente. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da mulher. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o incapaz não pode ser impedido de participar de sociedade, pois há previsão expressa no Código Civil que admite isso em contratos sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso vai analisar socorro de 8 bilhões para companhias aéreas.
Cota do Senado para vítimas de violência doméstica completa 10 anos e inspira lei federal.
Projetos e análise no Senado podem fortalecer combate ao crime organizado.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso vai analisar uma medida provisória que pretende evitar cortes de voos e o fechamento de rotas aéreas no país.
O texto prevê um aporte de 8 bilhões de reais para as empresas do setor afetadas pela alta do preço do querosene de aviação. Mais informações com a repórter Marcela Cunha.
Segundo o governo, o objetivo é amenizar os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o setor, principalmente por causa da alta do querosene de aviação. As companhias aéreas alegam que tiveram uma elevação rápida dos custos, provocada pelo aumento de 70% no preço do combustível. O socorro financeiro busca dar fôlego às empresas para evitar cortes de voo e a descontinuidade de rotas, mas não significa redução automática no preço das passagens. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, a baixa concorrência no setor aéreo aumenta o risco de prejuízo aos passageiros.
Nós estamos vivendo no Brasil hoje quase que um monopólio do sistema de aviação nacional. Nós temos três companhias que se comunicam, que interagem e que têm parcerias, inclusive, econômicas, e há, inclusive, movimentos de fusão que torna esse ambiente ainda mais monopolizado.
Os créditos extraordinários não entram no cálculo da meta fiscal, mas aumentam o endividamento público. As empresas que acessarem a linha de crédito terão que devolver os recursos com juros. Segundo regulamentação do Conselho Monetário Nacional, a taxa será de 4% ao ano, com prazo de pagamento de até 5 anos. A medida provisória já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O texto foi encaminhado à Comissão Mista de Orçamento e, se aprovado, ainda precisa passar pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. O prazo de deliberação vai até 31 de agosto.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a validade de 6 medidas provisórias. Entre elas está a que criou o novo Desenrola Brasil, programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas. Pelo texto, pessoas com renda mensal de até R$ 8.105 podem refinanciar dívidas de até R$ 15.000 por banco. A proposta também traz regras específicas para beneficiar pequenas e microempresas, além de contemplar estudantes com débitos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
As outras medidas prorrogadas são propostas que destinam recursos para a renovação da frota de caminhões, ônibus e micro-ônibus, ampliam as garantias de acesso ao crédito, reforçam o fundo de garantia à exportação, subsidiam a importação de gás de cozinha para conter a alta dos preços e liberam 305 milhões de reais para ações emergenciais de proteção e defesa civil em diferentes regiões do país. A prorrogação garante que as regras continuem em vigor enquanto os textos são analisados por deputados e senadores. As medidas provisórias entram imediatamente em vigor, mas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional antes de perder a vigência.
Pichações e atos de vandalismo que danificam prédios, monumentos e outros bens públicos ou privados poderão receber punições mais severas.
Um projeto apresentado no Senado propõe o aumento das penas para esses crimes, com o objetivo de reforçar a proteção do patrimônio em todo o país. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
A atual legislação prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa para pichação. Pelo projeto, ficaria entre 2 a 5 anos, além da multa. Se o ato afetar monumento ou edificação tombada, a pena atual de 6 meses a 1 ano iria para 3 a 6 anos, mantendo a multa. Para o autor do projeto, senador Hermes Clã, do PL de Santa Catarina, a legislação praticada não tem sido suficiente para enfrentar um problema que afeta cidades de todo o país e gera custos significativos para a população.
O que está em discussão é o modelo de cidade que queremos deixar para as nossas próximas gerações. Queremos cidades limpas ou cidades degradadas? Queremos patrimônio preservado ou patrimônio vandalizado? Eu não tenho dúvida da resposta. E acredito que a imensa maioria dos brasileiros também não.
Pelo projeto, quem financiar ou promover a pichação também passará a ser punido com prisão de 3 a 6 anos e multa. A proposta ainda prevê que os autores sejam obrigados a reparar os prejuízos causados.
E o Senado poderá retomar a análise de propostas voltadas ao combate ao crime crime organizado e a sua influência sobre agentes e estruturas do poder público.
São projetos que integravam o relatório final da CPI do crime organizado. A reportagem é de Alexandre Campos.
Uma das propostas do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, prevê o monitoramento contínuo e aprofundado de relações econômico-financeiras de pessoas expostas politicamente, com o objetivo de combater a corrupção, a lavagem de dinheiro e outros ilícitos econômicos. Serão submetidos a esse regime detentores de mandatos eletivos nos poderes executivo e legislativo da União, ministros de Estado, integrantes de tribunais superiores, presidentes de partidos políticos, entre outras autoridades estaduais e municipais. O senador ainda propôs sindicâncias patrimoniais aleatórias de agentes públicos para detectar enriquecimento ilícito ou prevenir a prática de crimes.
São projetos importantes para que a gente possa avançar no combate ao crime organizado, especialmente na questão da lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. São caminhos importantes, a gente tem identificado isso desde o momento da tramitação do PL antifacção e também da CPI do crime organizado.
Para fortalecer o trabalho de comissões parlamentares de inquérito, o senador defende o prazo de 5 dias para que as autoridades policiais e judiciárias atendam à requisição do colegiado de compartilhamento de provas.
O Senado vai analisar um projeto aprovado pela Câmara que garante atestado ao trabalhador que precisa acompanhar filho doente. A proposta vale para responsáveis por crianças menores de 12 anos e prevê licença de até 14 dias quando não houver outra forma de conciliar o trabalho com o cuidado.
No Senado, um projeto semelhante já está em análise na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Henrique Nascimento.
O projeto aprovado na Câmara prevê que o atestado informe o período de repouso da criança e a necessidade de acompanhamento direto. Sempre que possível, o trabalho poderá ser cumprido por teletrabalho, compensação de jornada ou outra forma prevista em lei ou acordo coletivo, como explica a advogada trabalhista Elaine Ruman.
O projeto prevê emissão de atestado para acompanhante, ausência justificada no trabalho, proteção ao vínculo empregatício, mais segurança jurídica para as famílias, respeito ao direito da criança de receber cuidados.
No Senado, já está em discussão uma proposta semelhante do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. O texto permite o abono de faltas de pais e mães que acompanham filhos com patologias graves ou hospitalizados. Quando a proposta passou pela Comissão de Direitos Humanos, o senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, defendeu a medida.
Não é razoável esperar que o trabalhador continue a trabalhar normalmente caso tenha algum ente querido gravemente enfermo ou hospitalizado. Tal expectativa chega a ser desumana.
O projeto está agora na Comissão de Assuntos Sociais.
E o Senado celebra 10 anos de uma iniciativa que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica a reconstruírem suas vidas por meio do trabalho.
Nos contratos de terceirizadas do Senado, 2% das vagas são reservadas para essas trabalhadoras. Repórter Patrícia Oliveira.
Desde 2016, contratos terceirizados com 50 ou mais vagas no Senado reservam 2% dos postos para mulheres em situação de vulnerabilidade causada por violência familiar. A seleção das candidatas é feita em parceria com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, que identifica e encaminha mulheres aptas a ocupar essas vagas. Atualmente, 44 trabalhadoras do Senado foram contratadas por meio da cota. A terceirizada Jaqueline Couto Alves é uma delas.
Eu passei até uma independência financeira e me livrei do ciclo de violência doméstica. É a libertação da mulher. E além de ser acolhida, tem a questão da proteção aqui dentro. E esse projeto que o Senado criou foi uma coisa maravilhosa.
Em 2023, a iniciativa do Senado inspirou a legislação federal, que passou a prever a reserva de 8% das vagas em contratos da administração pública para mulheres vítimas de violência doméstica.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Câmara dos Deputados.
Câmara aprova incentivo à participação dos jovens em serviço voluntário.
Prevenção obrigatória da trombose em hospitais vai à sanção presidencial.
Deputados aprovam exigência de qualidade para registro de medicamento.
Boa noite. Câmara aprova regras mais rígidas para registro de medicamentos. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a proposta, que já foi aprovada também no Senado e segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera regras para o registro de medicamentos no país. O texto já foi aprovado pelo Senado e altera a Lei de Vigilância Sanitária sobre Produtos Farmacêuticos. A proposta altera a legislação para exigir que todo medicamento e insumo farmacêutico, nacional ou importado, comprove que foi produzido seguindo as regras das boas práticas de fabricação, que são um conjunto de normas que garantem padrões de qualidade, segurança e controle na produção de medicamentos, e são fiscalizadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Atualmente, no caso de medicamentos importados, prioriza-se principalmente a comprovação de que o medicamento já é registrado no país de origem. Com a mudança, o foco passa a ser a qualidade do processo de fabricação, tanto para produtos nacionais quanto estrangeiros. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacou que a medida reforça a segurança dos pacientes.
Seja esse produto nacional ou estrangeiro, para uso da população, ele tenha um certificado de boas práticas, o que é ótimo, porque a gente está tratando de medicamentos, portanto a gente está tratando de saúde, a gente está tratando de vida.
Segundo o parecer aprovado na Comissão de Saúde, a regra atual pode dificultar a entrada de novos medicamentos no mercado brasileiro, especialmente quando a produção ocorre em parceria com empresas no exterior. O relator na comissão, o deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, apesar de recomendar a aprovação da proposta, alertou para esse risco em seu parecer. Lido pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Aliás, essa é uma barreira que pode impedir que produtos regulares e de efeito comprovado circulem no mercado nacional, prejudicando pacientes e a própria cadeia de comercialização.
O projeto pretende fortalecer o sistema de vigilância sanitária no Brasil, coordenado pela Anvisa, e busca garantir a qualidade dos medicamentos sem criar barreiras desnecessárias para o setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Saúde. Os deputados aprovaram a prevenção obrigatória à trombose em hospitais com internação. Depois de aprovado pelo Senado e pela Câmara, o texto aguarda sanção presidencial, como informa a repórter Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna obrigatória a adoção de medidas de prevenção ao tromboembolismo venoso em hospitais públicos e privados e em unidades de saúde com internação. Pelo projeto, hospitais deverão manter uma estrutura voltada à prevenção da doença. O tromboembolismo venoso acontece quando um coágulo se forma nas veias e se desloca, fazendo obstruções que podem causar a morte. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, recomendou a aprovação do projeto com uma mudança de redação. Em vez de estabelecer a criação de uma comissão, como no texto aprovado pelo Senado, o projeto passa a usar o termo estrutura para dar mais flexibilidade às unidades de saúde. Segundo o relator, a proposta pode ajudar a reduzir complicações durante internações hospitalares, especialmente em tratamentos mais complexos.
Formar o protocolo para evitar esse tipo de doença, que é uma consequência de um tratamento. Todo tratamento que é feito nos grandes hospitais do Brasil, de combate ao câncer, ele já tem. Os nossos hospitais públicos não existem.
O projeto que obriga hospitais a adotarem medidas de prevenção ao tromboembolismo venoso já foi aprovado pelo Senado e Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que incentiva a participação de jovens em serviço voluntário. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Câmara busca incentivar a participação de jovens em serviço voluntário voltado ao amparo de idosos, pessoas com deficiência e crianças. De acordo com o texto aprovado, os programas de amparo voltados para crianças e adolescentes, para moradores de rua, para idosos e pessoas com deficiência poderão contar com serviço voluntário de jovens entre 15 e 29 anos. Os jovens que precisarem terão acesso a um serviço de acolhimento durante o voluntariado, Estado, conforme regulamentação futura. Mas a participação em serviço voluntário não pode ser colocada como condição para esse acolhimento. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, comentou a importância da proposta.
É uma tentativa de unir jovens com pessoas idosas e com pessoas com deficiência. Então, esse jovem, né, que está no serviço voluntário, vai ser habilitado para trabalhar nos abrigos, enfim, nas áreas de recebimento, que são de acolhimento, tanto de pessoas com deficiência como de idosos.
O projeto, que busca incentivar a participação de jovens em serviço voluntário voltado ao amparo de idosos, pessoas com deficiência e crianças, vai ser analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
Avança na Câmara projeto que garante o uso gratuito de espaços das universidades por estudantes e funcionários. A repórter Júlia Lopes tem mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de origem do Senado que autoriza universidades federais a cederem espaços de forma gratuita para associações de estudantes, professores e servidores. Atualmente, a legislação proíbe instituições federais de ensino de doar ou ceder imóveis gratuitamente, independente da finalidade. A proposta altera essa regra ao reconhecer que essas entidades fazem parte da própria comunidade universitária e contribuem para a missão acadêmica, o debate interno e o desenvolvimento institucional. A relatora do projeto, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, explica que hoje esses grupos precisam pagar taxas para utilizar os espaços das universidades, mesmo quando se reúnem para atividades internas. Segundo ela, o projeto vem justamente para garantir esse uso sem custos.
A de garantir a cessão de espaços da universidade à sua comunidade acadêmica, ou seja, professores, estudantes, técnicos, sem ter que cobrar uma contrapartida de volta. Porque, infelizmente, alguns regramentos exigiam pagamento de taxas. Não se imagina os estudantes tendo que fazer uma reunião do conselho, do curso, a convocar uma assembleia com todo o custo e ter que pagar para usar aquele espaço que é da universidade.
A deputada também destacou que a Constituição Federal assegura a autonomia universitária. Por isso, algumas universidades já resolveram essa questão internamente, por meio de decisões dos conselhos superiores, enquanto outras ainda enfrentam dificuldades para avançar nesse tema. O texto, que trata da disponibilização gratuita dos espaços das universidades para suas entidades, já foi aprovado pelo Senado e segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Votação.
Deputados podem votar proposta que exclui construção e reforma de escolas do limite legal de gastos orçamentários. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados ao programa do MEC responsável pela construção e reformas de escolas de educação básica. O projeto apresentado pela comissão especial que analisou o Plano Nacional de Educação exclui esses gastos dos cálculos do resultado final, que é a diferença entre as despesas e as receitas do setor público. De acordo com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que presidiu a comissão especial e assina o projeto, os recursos do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar virão dos royalties de petróleo e gás. A justificativa apresentada para excluir esse total dos limites do arcabouço fiscal decorre da necessidade de ampliar os investimentos nas escolas. Para a presidente da comissão especial, isso vai ajudar a alcançar as metas previstas no Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, mas foi criticada por deputados da oposição. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta desrespeita os limites dos gastos públicos.
O PL orienta não, porque existe aí um aumento velado, indireto, para estourar o teto de gastos públicos. E nós somos contra estourar o teto de gastos públicos. Precisamos colocar ordem, disciplina e respeito aos gastos públicos.
Já o relator do projeto, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que a exclusão dos gastos do arcabouço vai permitir investimentos de 280 bilhões de reais nas instalações físicas das escolas da educação básica. Segundo ele, 15% do total serão investidos na melhoria das universidades e institutos federais.
Nós estamos garantindo 280 bilhões de reais para a educação brasileira nos próximos 10 anos, para que nós possamos garantir que todas as metas do Plano Nacional sejam atingidas. Nós encontramos esse recurso dentro dos recursos extraordinários do pré-sal, e aí todo o excedente do pré-sal nos próximos 10 anos, ele seria colocado fora do arcabouço fiscal, viriam a atender toda a demanda de infraestrutura escolar no Brasil.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados à construção e reformas de escolas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Mulher, você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a Delegacia da Mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61 996100180. Atenção! Se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Transportes.
Os deputados analisam proposta que pode aumentar a punição contra a perturbação do sossego com níveis de ruído de caixas de som, carros e motos. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou projeto de lei para agravar as sanções contra quem perturba o sossego alheio por meio de barulhos estridentes, como o uso de caixas de som com volume elevado ou a descarga aberta de carros e motos. A proposta altera a Lei de Contravenções Penais e o Código de Trânsito Brasileiro. Hugo Leal apelidou o texto de Lei do Sossego.
Estamos ampliando essa punição, inclusive saindo a multa de R$ 1.000 até R$ 500 mil, para aqueles casos, por exemplo, eventos não autorizados. No CTB, para som, também carros com som, e para descargas, aqueles aí, as famosas motocicletas que tiram o miolo e fica aquele barulho ensurdecedor. Então nós estamos também ampliando a multa, a suspensão da carteira, né, da carteira de habilitação.
Segundo Hugo Leal, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que níveis de ruído acima de 50 decibéis podem causar efeitos físicos, como dores de cabeça e irritabilidade, e também emocionais, como ansiedade e depressão. A intenção da proposta de lei de sossego é prevenir esses danos à população.
Na realidade, tem a ver com perturbação do sossego lato sensu, ou seja, no seu sentido mais amplo, né? Que há uma coisa que mais incomode e que mais afeta a saúde mental das pessoas é você estar no seu descanso ou até no seu trabalho e ter um som alto, ter um veículo ou uma motocicleta, né? Quem nunca foi cortado dentro da sua fala, dentro da sua casa, com um barulho, aquele barulho estridente? Então, nós propusemos aqui um PL do sossego, ou seja, da perturbação do sossego.
A proposta ainda está em fase inicial de análise na Câmara e vai passar pelas comissões de Viação e Transporte, de Constituição e Justiça, antes da votação final no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Avança na Câmara projeto que proíbe conversão de leite em pó importado para a forma líquida pela indústria de alimentos. A repórter Maria Neves explica por que a medida foi proposta.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a conversão de leite em pó e outros derivados importados para a forma líquida para uso em indústrias, laticínios ou qualquer outra empresa alimentícia. Atualmente, segundo o autor, deputado deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, a indústria alimentícia utiliza leite em pó reconvertido na elaboração de produtos como queijos, iogurtes, leite condensado e creme de leite. Como o leite em pó importado é mais barato, de acordo com o parlamentar, essa prática traz prejuízos para os produtores nacionais. Segundo Zé Silva, os pecuaristas brasileiros estão vendendo o leite a um preço menor que o custo de produção. Produzir um litro de leite, de acordo com ele, custa R$ 2,00 e o produto estaria sendo vendido a R$ 1,50.
Ao proibir o consumo e a reconstituição de leite, seus derivados, soro, por exemplo, em pó, de origem importada, nós vamos forçar os laticínios, forçar as indústrias a comprar o leite brasileiro. Esse leite brasileiro, ele tem melhor qualidade e vai garantir também ao consumidor um produto de melhor qualidade e também de preço mais baixo. O consumidor brasileiro, ele tem o Brasil entre os 5 maiores produtores de leite do mundo. O mundo inteiro protege os seus produtores. E nós precisamos fazer essa mobilização no Brasil. Afinal de contas, é 1 milhão e 100 mil produtores, 5 milhões de pessoas que estão trabalhando.
Zé Silva explica que no ano passado, o Paraná adotou uma lei semelhante, que proíbe a conversão para a forma líquida do leite em pó importado para o uso industrial. De acordo com o relator do texto, deputado Welter, do PT do Paraná, a medida já apresenta resultados. Segundo afirma, desde a entrada em vigor da lei, houve uma redução de cerca de 50% das importações de leite em pó no estado. Além disso, Welter afirma que ocorreu uma interrupção na trajetória de queda do preço do leite e os preços do produto já começaram a se recuperar no mercado. O projeto que proíbe a conversão de leite em pó importado para a forma líquida pela indústria de alimentos ainda será votado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
O plenário da Câmara ratifica acordo internacional sobre compra, venda e manutenção de aeronaves civis e seus componentes. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação e tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto para ratificar a adesão do Brasil a acordo internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Poder Executivo, que defendeu a adesão ao acordo como algo positivo para atrair investimentos na indústria nacional de aviação civil. Com a aprovação, o Brasil passa a integrar um conjunto de regras internacionais que tratam da compra, venda e circulação de aeronaves civis e seus componentes, incluindo serviços de manutenção e reparo. Esse acordo está em vigor desde 1980 e conta hoje com 33 membros, incluindo Estados Unidos, União Europeia e Japão. Entre os principais pontos, o acordo prevê a eliminação de tarifas de importação para aeronaves civis e diversos itens do setor, como turbinas, simuladores de voo e equipamentos de bordo. Também estabelece diretrizes para reduzir barreiras comerciais e garantir condições mais previsíveis para o mercado. Relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, disse que o acordo aumenta a segurança jurídica e insere o Brasil de forma mais ativa nas decisões globais sobre aviação civil. Ele destacou também os efeitos positivos no setor aéreo.
Para o setor de transporte, os efeitos são diretos. Redução de custos operacionais para as companhias aéreas, facilitação do acesso a insumos e tecnologias, estímulo à modernização e à expansão da frota nacional, com impactos positivos na conectividade e na qualidade dos serviços prestados à população.
Na balança comercial brasileira, o comércio de produtos cobertos pelo acordo movimenta cerca de US$ 41 bilhões por ano. Os principais parceiros do Brasil nesse setor são Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina. O país importa a maior parte dos equipamentos, mas também tem presença importante na exportação de aeronaves de médio porte, principalmente por causa da Embraer. O projeto que aprova o Acordo Internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Em Brasília, pontualmente, 8 horas.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Flávio Bolsonaro, do PL.
O PL está propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade. Um caminho para se combater de verdade a violência. Para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso. Um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro que vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer. Um caminho para redução de impostos. Um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês, pra gente juntos.